voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Jaime Ernest Dias e Liliana Gaioso são os convidados de hoje. Pois é, ô Jaime, você também foi fundador do Clube do Choro. Isso é uma coisa interessante, né? Você é um dos fundadores, é isso?
Fui. Na verdade, a história do Clube do Choro tem esse negócio. O Clube do Choro não começou efetivamente lá em casa, né? Começou lá começou em 75. Antes havia a casa do Raimundo de Brito, que tocava cavaquinho, violino e tal. E aí parou, né? Que nós chegamos aqui, parou por algum motivo, a gente ficou sabendo essa história depois. Uhum. Isso foi. Nós chegamos aqui em 74. Na época, evidentemente, ninguém tinha a menor noção do que estava fazendo. E eu estava efetivamente começando a minha vida profissional, né?
Claro.
Quer dizer, foi 75 e até tem uma passagem. As reuniões aconteciam lá em casa mesmo, né? Aos sábados, e começou. Porque a história do choro tem essa coisa que se confunde um pouco com funcionalismo público, muita gente que veio, né? Vários chorões têm uma história.
É mais que uma lenda, né?
Assim, dava um emprego pro bichinho e falava, vai tocar, né? Que negócio, não ia ficar segurando. E vários, Jacó era funcionário público, então. E vários, com a transferência da capital para cá, muita gente veio e estava assim, não estavam escondidos, mas estavam guardados, digamos assim, cada qual no seu canto. Até que houve essa história do Raimundo de Brito, depois parou. E aí minha mãe, junto com o Celso, que depois foi para o... Esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele. Bom, mas ele era um professor de economia da UNB, que depois foi para o Rio e integrou os carioquinhos. E aí eles dois, aqui com aquela coisa do boca a boca, começando aqui, foram aparecendo pessoas, até que chegou num determinado momento em que ia chegar 40 pessoas lá em casa, no apartamento 311, não sei quantos engradados de cerveja aí, se a necessidade
foi
imperativa de arrumar outra coisa. E nessa época, na verdade, eu também continuava com essa coisa do... esporte, música, sempre nadando, jogando bola, tinha minhas peladas todas, e eu chegava assim, mais ou menos no final das reuniões, né? E eu era muito filho de mineiro, muito quieto no meu canto, eu ficava ouvindo aquilo, já tinha acesso à história do choro, através dos famosos álbuns do Pixinguinha e Benedito Lacerda, com a cifra antiga, que, né, assim, iniciaram uma centena de músicos, né? E aí... eu ficava ali olhando, o Alencar me chamava, Jaime, eu morava na 711, né? Ele já foi para andar de cima, tá lá no céu.
É, saudoso Alencar.
E eu morria de vergonha, eu via aquilo e falei, não, eu ficava com medo. Então eu ficava lá, entrava, tomava meu banho, pegava o violão e ficava quieto. Tinha muita gente, então era fácil de ficar mais escondido. Mas aprendi muito com aquilo, né?
Claro.
E, enfim, e foi fantástico ver, ter coisas...
até que chegou ao ponto que você foi se envolvendo.
Você falou mais cedo, Lê, assim, um pouquinho a respeito da história de Lê, né? Tinha, uhum. Tem uma história assim, de tantas histórias, porque tinha o tio João, o Cincinato, que era o cara que tocou com o Jacó e tocava violão de sete cordas com uma palheta desse tamanho, mas era sistemático, não podia dar um assovio, que ele ia embora e não deixava, brigava. E teve uma história, essa história de leitura, eu me lembrei disso, você estava falando da leitura do Suzuki, que era o tal do Simpatia, que eu não sei se ele era maranhense, desse tamanho. E tocava bandolim e violino, mas tocava muito. E era, merecia a alcunha que tinha, que ele merecia, não, que era Simpatia, era uma deles, cheio de história, né? E uma delas, sobre essa história de Lê, é que uma vez ele estava numa orquestra de navio, num navio, e o maestro ficou filmando ele. Ele colava no cara o ouvido, né? O ouvido muito bom, o outro violinista tocando, ele ia tocando junto e olhando pra partitura. Mas uma conversa fiada, ele não lia nada. Até que o maestro chamou ele na cabine do capitão. O capitão falou, meu filho, vem cá.
Toca sozinho agora.
Toca, botou a parte, falou, não leio não. Aí... o capitão fez ele descer no próximo ponto. Perdeu o emprego, entendeu? Então, tem histórias assim.
Isso é uma cena de filme, né?
Chico doido, né? Tinha história maravilhosa que eu vi menina, né? Eu tinha, então, nessa época, tinha 17 anos. 17, 18, 16 anos, 17 anos, entendeu?
E mas o teu repertório nessa época não era rock and roll? Era MPB mesmo? Era choro?
Eu ouvia rock and roll, mais uma vez se repetiu a história daquela que eu te falei no Rio, que em casa a gente não ouvia muita coisa, porque eu com essa história de esporte também, de tocar, eu ia muito na casa dos outros, então passava em casa e ouvia, e tem minhas referências de rock and roll assim, né, de Bob Dylan, né, like Rolling Stones e algum Beatles, essa coisa toda, mas normalmente em trânsito não era de ficar em casa ouvindo música.
Claro.
Aliás, lá na frente você até me fez um pouco de falta.
É. Vamos chegar lá. A sexta música do programa de hoje vai ser?
É, Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda.
Você está acompanhando Escala Brasileira com Liliana Gaioso e Jaime Ernest Dias, este casal musical. Bom, a gente estava aqui ouvindo a música e conversando. eu estava pensando que esse disco, ele, essa ternura, essa paz, essa calma, ele está um pouco contra essa neurose coletiva, vou dizer assim, né? É, dessa cisma de fazer coisas, a música pra pular brasileira, que é o que eles chamam aí, que virou uma coisa dançante, com beat, com não sei o quê. Quer dizer, a música calma, a música terna, a música intelectual, tá perdendo espaço para isso e sendo criticada, discriminada, né?
É, eu sou um pouco radical, né, assim, nesse ponto, porque o que a mídia nos informa, né, a informação que vem é música que para mim não me diz nada, não me diz muita coisa, e sim, e isso massifica, né, isso é como se fosse uma lavagem cerebral, né, então tem coisas que eu nem, músicas que eu não considero músicas, né.
Olha só, chega esse ponto. Que é descaracterizado enquanto objeto.
Isso, eu, por exemplo, não proíbo os meninos de ouvir ou de nada disso, não, mas assim, lá em casa, não rola, não, eu não gosto, eu quero realmente música, eu quero que eles tenham uma educação musical para que no futuro eles possam educar os seus filhos dessa forma também. Porque eu acho que essa coisa muito desse beat, dessa coisa assim...
Batidão, né?
Desse batidão e dessa coisa sem informação, com uma letra pobre, né? Eu acho que faz mal, sabe? Faz mal para o coletivo, né? Para a humanidade de uma maneira geral. Eu acho que... Acho que a gente tem que primar pelo bom gosto, né? Pela elegância, né? Pela boa educação, pela gentileza, né? E esse tipo de música eu acho que não gera nada disso. Acho que gera uma comoção louca, entende? Assim,
uma coisa... paixão com valores baixos. Assim,
exatamente. Né? Eu acho que uma maneira de... É como se fosse uma catarse coletiva, né? E eu acho que há outras maneiras de você fazer essa catarse. Você pode fazer uma catarse coletiva com qualidade, né?
Jaime, a Liliana falou agora sobre... primeiro, que descaracterizando o objeto música. E, por outro lado, ela citou aqui a expressão bom gosto, né? Que aí dá margem a diversas subjetividades.
Uhum.
Como é que você vê isso também?
Bom... essa subjetividade, na verdade, eu acho que no caso do nosso disco, de qualquer disco de música instrumental, ela é carregada dessa coisa, né, subjetiva, né, porque é uma das características fundamentais assim, da música instrumental, né, mesmo com algumas canções que a gente toca que tem letra, porque você tem a liberdade de dar um outro sentido e cada um sente, porque quando tem letra, e aí pegando a questão que a gente estava falando há pouco tempo, como você estava conversando com a Lili, sobre a questão dessas letras, porque essas letras elas são inqualificáveis, né? Porque não são inqualificáveis, porque é qualquer coisa, não tem respeito nenhum, não tem proposta nenhuma de nada, e ao mesmo tempo é por isso que os grandes intérpretes se tornam grandes intérpretes, porque eles contam histórias. Uma letra é uma história objetivo, né? A música instrumental são histórias subjetivas, né? Que você pode dar uma outra interpretação. Então, quando você pega uma letra e massifica dessa forma, outro dia eu fui ali no mercado, 2 horas da tarde, era tudo assim, explícito. Era mão para lá e a imagem que você faz. A Liliana tem uma expressão muito bonita nessa música que a gente gosta muito. Eu sonhei que tu estavas tão linda, que era uma crônica, né? E é uma crônica, que você vê o que está acontecendo, você fecha os olhos e você vê. E ela sempre falou isso, a cada situação, a gente pode estar tocando aqui nesse estúdio, nós três e o André, ou em qualquer outro lugar, para 2.000 pessoas ou para 100 pessoas, ela vai contar essa história vendo, ela vai tocar se vendo no baile com aquela crônica, aquele negócio. Então isso é uma coisa, já é muito forte, com a letra, mais ainda, né? Então, eu acho que tinha que haver um pouco, né, na questão de censura, você falou, não é nada disso. Eu acho que é uma questão de, quando você fala do bom gosto, primeiro, tem a questão de você oferecer, dar acesso...
Oportunidade.
Dar oportunidades, entendeu? Assim, talvez tão intensas quanto as... Porque isso não é oportunidade, é um massacre. essa amiga que vem. Então a pessoa não tem. Nós mesmos, se a gente tiver, nós que gostamos de outras coisas, digamos, outros pratos musicais,
claro,
a gente também fica sujeito a isso, porque é incontrolável.
Você fica você ali. Não, você, entendeu? Você está em você ambientes fica, que
exatamente,
você não pode controlar não o que está acontecendo. Controlar. Né?
Então, e todas as vezes, Liliana tem essa a coisa da orquestra que toca sempre, vai para cima, vai para baixo, vai tocar, eu também já toquei em várias cidades até, as pessoas gostam, quando você faz um negócio que é de verdade, seja em qualquer área, poesia, música, dança, e que as pessoas percebem que você está exercendo o seu ofício, sabe, de verdade.
De verdade, a verdade.
Elas
né?
pelo menos vão observar e aprender alguma coisa. Né? E a partir daí ela passa a ter mais opções. É isso que a mídia não permite muito nesse nível, né? Infelizmente.
E a queixa é procedente, é isso aí mesmo. Vamos à próxima música? O que, que vai ser?
Bom, a gente falou em elegância, né? Então vamos no Paulinho da Viola, Choro Negro. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, ou era, né? Porque já está chegando ao fim, o André já deu o sinal ali. Liliana Gaioso e Jaime Ernesto Dias, convidados de hoje. Eu quero pedir a vocês para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem a nossa programação, emissoras universitárias e outras emissoras além da Rádio Senado.
No Brasil todo, né? No Brasil todo. Não, nós gostaríamos de agradecer imensamente o convite, o carinho com que vocês sempre nos recebem aqui e ressaltar a importância, sobre tudo isso que nós falamos aqui, desse tipo de programa que atinge, né, um grande número de pessoas no país todo, né, e nos dão também a oportunidade de divulgar esse trabalho que foi feito com tanta ternura, com tanto carinho.
Liliana?
Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Uma honra estar aqui, né? Fazendo essa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. E agradecer aos ouvintes pela paciência de nos ouvir, né? E esperamos assim, que vocês gostem, que os ouvintes gostem desse CD que foi feito com muito amor, com muito carinho, com muita ternura mesmo.
Obrigado a vocês por tudo que vocês fazem e vão fazer pela música brasileira. Em nome dos ouvintes, obrigado.
Obrigada.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.